Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 26 de junho. Foi o dia em que 50 países assinaram a nova Carta das Nações Unidas. Foi em 1945. Lá fora hoje, aqui na capital americana, a 27 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos autoriza lei proibindo a entrada de cidadãos de países muçulmanos, mas com algumas exceções. Pelo menos 9 mortes em ataques suicidas na cidade nigeriana de Maiduguri. A primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A MPLA quer nomear chefias militares para mandatos de 8 anos.
O próximo Presidente da República, seja ele quem for, é um Presidente da República manietado por essa lei. Não é outra coisa senão um golpe constitucional antecipado.
O PRS apresenta programa e volta a propor o federalismo.
O modelo de governação que propomos para Angola tem em conta um referendo que poderá abrir as portas para a materialização do programa de governação federal.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos dar uma vista de olhos pelo mundo com o Amâncio Miguel.
Suicidas bombistas mataram nas últimas 24 horas 9 pessoas e feriram 13 em múltiplos ataques em Maiduguri, nordeste da Nigéria, área mais atingida pelo Boko Haram. A polícia local disse que na manhã de domingo, no primeiro ataque, um suicida matou um guarda na entrada da Universidade de Maiduguri, perto da cidade. De seguida, duas suicidas fizeram-se explodir na comunidade de Zanari, matando 8 pessoas. Outras duas bombistas foram as únicas vítimas num ataque novamente na universidade. Nenhum grupo reivindicou autoria na cidade, onde ataques do género são geralmente feitos pelo Boko Haram.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos autorizou hoje a entrada em vigor do decreto presidencial que impede a entrada no país de pessoas de 6 países de maioria muçulmana, mas tem algumas exceções. A instância jurídica mais alta disse que continuará a analisar o decreto antes de uma decisão definitiva. Além de restringir as viagens de pessoas da Líbia, Irão, Somália, Sudão, Síria e Iémen, o decreto suspende por 4 meses o programa de refugiados.
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi vai encontrar-se hoje com o presidente Donald Trump e afirmou estar confiante numa crescente convergência entre a Índia e os Estados Unidos. Num artigo de opinião escrito no Wall Street Journal, Modi disse estar otimista quanto ao aumento da cooperação bilateral entre os dois países. No tweet, o presidente americano disse que quer discutir as questões estratégicas com a Índia, que descreveu como um verdadeiro amigo dos Estados Unidos.
O vice-comandante das forças de coligação que lutam contra o Estado Islâmico no Iraque, disse que a libertação final da cidade de Mosul está cada vez mais próxima. O major-general Rupert Jones, de nacionalidade britânica, disse que as forças governamentais iraquianas estão agora a avançar quarteirão por quarteirão para limpar os últimos redutos do Estado Islâmico de Mosul, que havia sido capturada pelos islamitas há 3 anos atrás. Tropas iraquianas apoiadas por ataques aéreos da coligação avançaram domingo na parte velha de Mosul e um comandante iraquiano disse que entre 65% e 70% dessa zona foi libertada.
6 anos após ter sido raptado, o sueco Johan Gustafsson está a caminho de casa. O cidadão sueco foi capturado em 2011 no Mali por elementos extremistas ligados à Al-Qaeda. Margot Wallström, responsável pela pasta dos negócios estrangeiros do governo sueco, anunciou em comunicado a libertação do refém. Quando foi capturado em 2011, Gustafsson estava na companhia de outros 2 indivíduos, o sul-africano Stephen Malcolm e o holandês Jacques Risch, sendo que o cidadão holandês foi libertado ainda em abril de 2015 na sequência de uma operação militar das forças especiais francesas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
É um golpe constitucional, é o que diz a UNITA em reação a uma proposta de lei dando um mandato de 8 anos às chefias militares e policiais sem que um novo presidente os possa mudar. Venâncio Rodrigues.
O diploma cuja discussão foi retirada da agenda da plenária marcada para o dia 28 de junho, a pedido da UNITA, foi enviado para ser aprovado com caráter de urgência. Segundo o principal partido da oposição, a proposta do governo determina a prorrogação dos atuais mandatos dos chefes militares, da Polícia Nacional e dos Serviços de Inteligência por mais 8 anos consecutivos, o que para a UNITA configura um golpe de Estado constitucional urdido pelo presidente José Eduardo dos Santos e o seu governo em fim de mandato. O deputado da UNITA, Kamalata Numa, disse à Voz da América que, na prática, a proposta de lei impede o presidente a ser eleito nas próximas eleições de substituir nos próximos 8 anos os principais responsáveis do setor castrense nomeados pelo atual chefe de Estado. O deputado da UNITA assegurou que o seu partido tudo vai fazer para que este projeto de diploma não passe, nos termos em que foi apresentado, lembrando que o Presidente da República, a ser eleito, deve trabalhar com as pessoas da sua confiança.
Eles pretendem, com isso, aprovar uma lei que dá 2 mandatos consecutivos a todas as chefias militares ou da polícia, ou outras, nesta área castrense, 2 mandatos. E, no caso, de 4 anos cada. E essas entidades são nomeadas pelo Presidente da República. Portanto, o próximo Presidente da República, seja ele quem for, ou de que área política vier, é um Presidente da República manietado por essa lei que se pretende aprovar. Não é outra coisa senão um golpe constitucional antecipado. Porque o Presidente da República, eleito, ele tem de trabalhar com as pessoas da sua confiança. Isso em qualquer parte do mundo. O Presidente exonera o Chefe de Estado-Maior, exonera o Comissário Nacional e outras entidades, e ele trabalha com as pessoas que são da sua confiança. E quando sair, deixa as mesmas condições para que o outro Presidente que vier o faça também da mesma forma.
Como contraproposta, a UNITA sugere que os mandatos dos atuais chefes militares devem cessar, iniciando-se um novo ciclo a partir do momento em que se aprovasse a nova lei. Sobre este assunto, a porta-voz da Assembleia Nacional, Emília Carlota Dias, admitiu na última semana a retirada deste projeto de diploma da agenda da sessão plenária remarcada agora para os dias 28 e 29 deste mês. Carlota Dias disse que a suspensão da proposta de lei sobre os mandatos das chefias militares das Forças Armadas, da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência resultou de um pedido do grupo parlamentar da UNITA. Segundo a porta-voz da Assembleia Nacional, as lideranças das bancadas parlamentares terão estado de acordo com a UNITA, que considera que a proposta do Executivo contém matérias bastante sensíveis que devem merecer maior apreciação e atenção por parte dos legisladores. A Voz da América soube que a oposição deverá exigir que esta matéria seja tratada quando for discutida a lei sobre as carreiras militares, que há alguns anos aguarda pela sua discussão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Antes de passarmos à próxima reportagem, temos aqui uma notícia. No fim de semana, como os ouvintes devem saber, manifestações nas Lundas resultaram em confrontos em que se registou um morto, vários feridos e várias pessoas foram presas. O movimento que luta pela autonomia da região, o Movimento do Protetorado das Lundas, diz agora que vai apresentar queixa à Procuradoria-Geral da República e a instituições internacionais sobre o sucedido. Os pormenores podem ser vistos na nossa página na internet www.voaportugues.com. E agora vamos continuar com a política interna angolana de eleições. O Partido da Renovação Social apresentou o seu programa eleitoral. Conforme nos diz o Coco Mucuta, o partido propõe uma alteração radical da Constituição angolana e do Estado.
A consulta popular para a escolha ou não do federalismo como forma de governo para Angola é a primeira prioridade do PRS, Partido de Renovação Social, caso ganhe as eleições de 23 de agosto próximo, segundo Benedito Daniel, presidente daquela formação política.
O modelo de governação que propomos para Angola tem em conta um referendo que poderá abrir as portas para a materialização do programa de governação federal. Isto significa que, em caso de vencermos as eleições, a primeira ação do PRS seria consultarmos os angolanos através de um referendo se aceitariam continuar com o Estado unitário ou mudarmos-ia para o modelo de governação federal. Em caso de resultado positivo, iríamos implementar reformas.
O político defende também a alteração da Constituição da República tão logo vence as eleições gerais.
A revisão da Constituição unitária para a Constituição federal. A segunda seria a reforma institucional, portanto, a reforma dos órgãos de soberania, legislativo, judiciário e executivo. Pois prevemos para os órgãos legislativos um parlamento bicameral, que contaria com uma Câmara de Representantes, que seria a Câmara Alta, e uma Câmara de Deputados, que seria a Câmara Baixa. Nesta ordem de ideias, a Câmara de Representantes iria defender os interesses do Estado e, assim, a Câmara Baixa defenderia os interesses do povo.
Daniela aponta também melhoria das condições de vida e justiça na distribuição da renda nacional como outra prioridade para a sua governação.
Promover um abono de família que possa satisfazer as necessidades do trabalhador. Promover um subsídio social para as famílias mais numerosas a partir do nascimento do quinto filho. Promover a infância desde os cuidados da maternidade até a orientação escolar. Estabelecer uma cota de admissão por cada empresa, privada ou estatal, por forma a garantir o primeiro emprego aos jovens, sem exigência prévia de experiência.
Da capital angolana, para Foz da América, Coque Mukuta.
E continuando a falar das eleições, vamos para o UIJ, onde esteve o candidato do MPLA à presidência, João Lourenço. A Casa CE disse, por outro lado, nessa província, que há modificações de mesas eleitorais que, segundo diz, visam a fraude. Muniz Francisco.
No âmbito da pré-campanha eleitoral para as eleições de 23 de agosto, o candidato a presidente da República do partido do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, prometeu na última sexta-feira à população da província do UIJ industrializar os produtos agrícolas, a construção das vias de comunicação rodoviária aos municípios carentes do interior da província. João Lourenço prometeu ainda a valorização do capital humano durante o seu mandato por formas a alcançar o desenvolvimento do país.
O segredo do desenvolvimento do nosso país está na aposta no homem, está na formação dos quadros. O nosso país, embora os sucessivos governos do MPLA, desde que Angola está independente, tenha investido bastante na formação do homem, quer aqui dentro das nossas fronteiras, quer mandando milhares de jovens angolanos para além fronteiras, para os países da Europa, para as Américas. Não obstante ter feito isso ao longo desses anos, mesmo assim, constatamos hoje que ainda existe um déficit muito grande de quadros para assegurarem o desenvolvimento da Angola.
Por sua vez, o secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS, David António, acusou o MPLA de ser um partido falso pelo facto de prometer várias vezes não ter cumprido com as promessas.
A estrada que liga o município do UIJ com o Songo e Bembe, dentre outras, são tantas as promessas feitas com propósitos eleitoralistas que nunca foram realizadas.
O secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunga, acusou a Comissão Nacional Eleitoral de preparar fraude nas eleições de 23 de agosto, por consequência de trocar as assembleias de voto de alguns municípios, comunas e aldeias que não estão de acordo com o mapeamento apresentado aos partidos políticos na oposição.
A informação dita-nos de que as mesas de voto nas aldeias onde tem mais eleitorados, no município do Bembe, que uma aldeia que faz fronteira com a província do Zaire, uma das aldeias, a mesa foi transferida no município do Tomboco. Também no município, no mesmo município do Bembe, uma das aldeias com mais eleitorado, essa aldeia foram transferidas ao município do Songo e ao município do Mucaba, na aldeia do Quiniambi, a mesa de voto foi transferida ao município do Songo.
Luiz Provoz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Malanje, onde está o Isaías Soares, que nos diz que o transporte, posse e consumo de droga pesada preocupa os órgãos de segurança e ordem interna na província de Malanje. isto a julgar com a tipicidade de alguns crimes fora de comum na região. Isaías.
Delegado do Ministério do Interior, comissário António José Bernardo, sem referenciar quantidades ou modos viventes de tais agentes do crime, considerou ser um assunto que inquieta o órgão e a sociedade malangina.
E aquilo que sabemos é que efetivamente em alguns círculos aqui em Malange circula droga pesada. Não em quantidades que assustem já, mas circulam. Agora, o que efetivamente está a assustar é o uso da cannabis sativa, a liamba, que está inclusive a criar transtornos do fórum psíquico já a muito boa gente, principalmente jovens com idade ainda, digamos, ativa para participar ativamente do processo produtivo e de crescimento do país.
O oficial comissário da Polícia Nacional referiu na sua intervenção por ocasião do aniversário da criação do Ministério do Interior em Angola, que em Malange há o fenómeno migratório de armas de fogo. O processo de recolha massiva de armas de fogo em posse da população civil continua, mas ainda não atingiu os resultados desejados.
Simplesmente, estamos a assistir a uma migração de armas de uns lados para outros. Nós tivemos um caso que ocorreu algures aqui em Malange, que um elemento armado com uma arma AKM entrou e atirou, felizmente não mortal, contra determinadas pessoas que estavam dentro dessa oficina. Ainda nos parece existir muita arma na mão de quem não a deve ter.
5 crimes praticados com recursos a armas de guerra foram registados no princípio deste mês, confirmou o delegado Menente, que retirou o apelo de denúncias por parte da população. Isaías Soares Malans para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A apresentação nesta primeira meia hora a cargo de João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pois pode compartilhá-la através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A nova associação não-governamental ANDECA elegeu este fim de semana os seus dirigentes. E um programa de ação de 2 anos, com 12 pontos fundamentais. Manuel José dá-nos os pormenores.
ANDECA, que na língua nacional Ngangela quer dizer ou tu sem voz fale, dá corpo a uma nova associação cívica que na essência pretende devolver a liberdade de expressão e a participação de todos no exercício da cidadania, dando voz aos que não a têm. A nova denominação já tem preenchido os seus órgãos diretivos. Alexandra Simeão, antiga vice-ministra da Educação, é a atual presidente de direção, coadjuvada pelo jornalista Mário Paiva, tendo como secretário-geral o ativista dos 15 mais 2, Mbanza Hanza. Na mesa da Assembleia Geral, o sindicalista e professor Manuel de Vitória Pereira é o presidente. Luati Beirão, outro integrante dos 15 mais 2, o vice-presidente. 12 pontos constam do programa de ação para 2 anos, destacando-se o registro civil, a educação primária, o medo, à corrupção, à fiscalização das eleições de 2017, só para citar alguns. A atual direção fica de 2017 a 2019, numa tarefa que Luati Beirão acredita ser hercúlea, mas o ativista diz que agora já não se admite recuos.
Se a gente for tão pragmáticos e aceitarmos as regras do mundo e do neoliberalismo, e vai sempre haver pobres e ricos e miseráveis, e não nos propusermos a construir um sonho de reequilibrar as coisas mais e de tentar... O objetivo, no fim, é que exista harmonia. A harmonia deve ser o objetivo a atingir. É um sonho, é utópico, mas mal de nós se não sonharmos, né?
A associação acredita que, no país, a maioria dos angolanos só se torna cidadão a partir dos 18 anos, por causa do voto. Dar uma identidade e outros direitos sociais à criança, logo à nascença, é um dos principais objetivos da ANDECA, como diz a presidente de direção, Alexandra Simeão.
A criança nasce, vai para a escola, é adolescente e ninguém se preocupa com ela. Não há uma atenção especial. A atenção acontece quando ela está quase a fazer 18 anos porque vota. É para chamar a atenção que nós não podemos criar cidadãos que só acontecem de forma espontânea a partir dos 18 anos. Porque até lá, se nós olharmos, ele não é carinhado, ele não é valorizado. A maioria dos nossos jovens, da nascença até aos 18 anos, vive com problemas tremendos. É imperativo que uma sociedade que se queira desenvolver de forma equitativa e que queira dirimir as desigualdades, que dê os mesmos direitos à nascença. Estou a falar de direitos sociais. Um registro, uma alimentação de qualidade, uma proteção institucional para que não tenhamos crianças a ser violadas sexualmente, tratadas como criminosas porque são feiticeiras e sobre elas pode cair todo tipo de penalização e não vemos o Estado a atuar de forma enérgica quando aquilo é um crime contra a criança.
A ANDECA tenciona trabalhar com outras associações, sobretudo com o próprio poder instituído, apontando os pontos menos bons e sugerindo caminhos a seguir. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Taça da COSAFA. É a Taça da Confederação de Futebol da África Austral. E é uma competição para jogadores que jogam internamente. Está a decorrer na África do Sul, hoje Moçambique, de frente ao Zimbábue, jogo do Grupo B, em que estão lá também Madagascar e Seychelles. A competição, como disse, está a decorrer na África do Sul. Ontem, Angola bateu os Maurícios por 1-0 num jogo do Grupo A. Augusto Kibeto meteu a batata na capoeira logo aos 4 minutos. Foi suficiente para a vitória. A Tanzânia bateu o Malawi por 2-0. E de África vamos para a Rússia, onde está tudo aposto para as meias finais da Taça das Confederações, esse mini campeonato do mundo que serve de ensaio para o Mundial do próximo ano. Estão nas meias finais os campeões da América Latina, Chile, os campeões da América Central e Norte, México, os campeões da Europa, Portugal, e os campeões do mundo, Alemanha. Campeão de África foi à vida, perdeu com a Alemanha no fim de semana por 3-1. Nas meias finais, vamos ter Chile-Portugal na quarta-feira, na quinta, Alemanha-México. Na última jornada da fase de grupos, Portugal teve um jogo fácil, bateu a Nova Zelândia por 4-0, já o Chile apanhou um susto dos grandes, empatou com a Austrália a um golo e esteve a perder por 1-0. Portugal também tem mais um dia de descanso, jogou no sábado, o Chile jogou ontem. O médio português Pizzi falou sobre esta meia-final com o Chile.
Vamos defrontar uma das seleções favoritas, acho que juntamente com a Alemanha são aquelas que eram as mais favoritas desde o início, mas sabemos da dificuldade que o Chile nos vai apresentar, mas acho que vamos começar agora a nossa preparação, vamos preparar-nos bem para na quarta-feira fazermos um bom jogo, sabendo que pela frente vamos ter um adversário bastante complicado, que tem demonstrado ao longo destes anos a sua qualidade, já ganhou a Copa América, vem fazendo agora uma boa Taça das Confederações, mas acho que nós vamos estar preparados para fazer um bom jogo e para conquistar o nosso objetivo, que é estar na final no próximo domingo. Já sabemos todos da qualidade do Chile, tem excelentes jogadores com bastante qualidade, que jogam em grandes clubes a nível mundial, e acho que temos de estar preparados como estamos vindo a estar preparados até agora. Acho que temos feito uma excelente Taça das Confederações. E o que nós queremos é dar continuidade a isto na quarta-feira, fazendo um bom jogo, respeitando ao máximo o adversário, sabendo que é uma seleção bastante complicada, mas acho que temos o nosso objetivo, que é vencer e estar, como já disse, na final no próximo domingo.
Era o médio da seleção de Portugal, Pizzi, a outra meia-final entre a Alemanha e o México. A Alemanha, mesmo tendo trazido as suas reservas para esta competição, apresenta-se como favorito. Tem estado a melhorar depois de um primeiro jogo fraco. Previsão? Afinal, vai ser entre Portugal e a Alemanha. É, mas vamos a ver. E agora vamos falar de um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo desde a independência de Moçambique em 1975. Foi agora publicado o sumário do relatório sobre as chamadas dívidas ocultas de milhares de milhões de dólares. O documento disse que ficou por esclarecer o destino exato de 2 mil milhões de dólares dessas dívidas, enquanto outros 500 milhões permanecem por ser auditados porque as autoridades se recusaram a dar pormenores, alegando segredos de Estado. O Ramos Miguel tem reação.
Alguns analistas dizem que, apesar de o relatório sobre as chamadas dívidas ocultas não mencionar os nomes dos presumíveis responsáveis por este endividamento, a Procuradoria-Geral da República, PGR, tem matéria bastante para um tratamento criminal. O analista Lucas Ubisse...
A Procuradoria deve agir com matéria, com factos, com provas, que se aprofundem um pouco mais para ir à essência, para credibilizar mais o processo.
Outros acadêmicos afirmam que o próprio relatório tem muitas lacunas e algumas têm a ver com o princípio da constituição desta auditoria.
Esta auditoria, quanto a mim, começou com o objetivo de descobrir ladrões, de acusar ladrões. E é isto que para mim não funciona quando se faz uma auditoria. A função de uma auditoria não é essa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora em que esta questão das dívidas ocultas de Moçambique vai estar em foco com diversas reportagens e ele próprio vai ter uma reportagem bem mais alargada sobre a reação ao relatório das dívidas ocultas que, como seria de esperar, está a causar enorme celeuma, portanto, em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com Malalanza, de Carlos Buriti.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Supremo Tribunal autoriza a entrada em vigor parcialmente do decreto sobre a imigração do presidente Trump. Enquanto isso, o presidente americano recebe hoje o primeiro-ministro indiano aqui em Washington. No Iraque, forças do governo estão prestes a retomarem totalmente a cidade de Mossul ao Estado Islâmico. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. E se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, da produção, temos o Mariano Bartolomeu. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias com João Santa Rita.
Obrigado, Eduardo Ferro. Suicidas bombistas mataram nas últimas 24 horas, 9 pessoas e feriram 13 em múltiplos ataques em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, a área mais atingida pelo Boko Haram. A polícia local disse que, na manhã de ontem, no primeiro ataque, um suicida matou um guarda na entrada da Universidade de Maiduguri, perto do centro da cidade. De seguida, duas bombistas suicidas fizeram-se explodir na comunidade de Zanari, matando 8 pessoas. Outras duas bombistas foram hoje as únicas vítimas num ataque novamente na universidade. Nenhum grupo reivindicou a autoria na cidade, onde ataques do género são geralmente feitos pelo Boko Haram. As autoridades nigerianas disseram que frustraram, por outro lado, tentativas bombistas na celebração do fim do mês sagrado do Ramadão nas cidades de Maiduguri, Kano, Sokoto e Kaduna.
O Supremo Tribunal americano autorizou hoje a entrada em vigor do decreto presidencial impedindo a entrada no país de pessoas de 6 países de maioria muçulmana, mas com algumas exceções. A instância jurídica mais alta do país diz que vai continuar a analisar o decreto antes de uma decisão definitiva. Além de restringir as viagens de pessoas provenientes da Líbia, Irã, Somália, Sudão, Síria e Iémen, o decreto presidencial suspende por 4 meses o programa de refugiados. Os juízes, no entanto, disseram que a proibição de viajar não pode ser aplicada a estrangeiros que tenham uma reivindicação credível ou uma relação de boa-fé com uma pessoa ou alguma entidade aqui nos Estados Unidos, nomeadamente empresas. O decreto do presidente Trump tinha sido suspenso por 2 tribunais de recurso do Havaí e de Maryland. Donald Trump revelou que o decreto vai entrar em vigor dentro de 72 horas.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, vai encontrar-se hoje com o presidente Donald Trump e afirmou estar confiante numa crescente convergência entre a Índia e os Estados Unidos. Num artigo de opinião escrito no Wall Street Journal, Modi disse estar otimista quanto ao aumento da cooperação bilateral entre os dois países. Por seu turno, num tweet, o presidente americano disse que quer discutir questões estratégicas com a Índia, que descreveu como um verdadeiro amigo dos Estados Unidos. O chefe do governo indiano encontrou-se ontem com empresários americanos e membros da diáspora indiana nesta sua primeira visita aos Estados Unidos desde que Donald Trump foi eleito.
O vice-comandante das forças de coligação que lutam contra o Estado Islâmico no Iraque afirmou que a libertação final da cidade de Mosul está cada vez mais próxima. O general Rupert Jones, de nacionalidade britânica, disse que as forças governamentais iraquianas estão agora a avançar quarteirão por quarteirão para limpar os últimos redutos do Estado Islâmico de Mosul, que fora capturada pelos islamitas há 3 anos atrás. Ele disse, por outro lado, que a libertação da cidade de Raqqa, na Síria, é apenas uma questão de tempo. Foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América. Continua sintonizado com a Voz da América. Começamos em Moçambique, onde a Procuradoria-Geral da República publicou no sábado o relatório das chamadas dívidas ocultas, rondando os cerca de 2 mil milhões de dólares. Mas o destino do valor continua rodeado de mistério, como diz o Amácio Miguel.
O relatório de auditoria foi elaborado pela empresa internacional Kroll. Em resumo, os especialistas apontam graves lacunas e inconsistências. As referidas dívidas, no valor de 2 mil milhões de dólares americanos, foram avalizadas pelo Estado para o financiamento das empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Os empréstimos foram concedidos pelos bancos europeus Credit Suisse da Suíça e VTB da Rússia. Os empréstimos foram contraídos no mandato do presidente Armando Guebuza, cujo ministro das Finanças era Manuel Chang. Violando a lei, as autoridades não solicitaram a aprovação do Parlamento de Moçambique. A Kroll diz no seu sumário executivo que figuras importantes envolvidas na contratação das dívidas não forneceram informação alegando o segredo do Estado. Trata-se particularmente de indivíduos dos Serviços de Segurança e Informação do Estado, SISI, na gestão das três empresas. Perante o cenário, a Kroll não encontrou explicação, por exemplo, para o paradeiro de pelo menos 500 milhões de dólares dos 850 milhões referentes a Ematum. O relatório, tal como havia sido ventilado, não apresenta nomes. Os envolvidos na contratação da dívida são referidos com letras do alfabeto romano. Um indivíduo designado A informou a Kroll que os 500 milhões foram usados para a aquisição de equipamento militar, o que os auditores não confirmaram junto do Ministério das Finanças. A Preinvest, alegadamente fornecedora de tal equipamento, disse a Kroll que não vendia equipamento militar. O valor em referência foi colocado no Orçamento de Estado de 2015, o que na altura foi rejeitado pela oposição no Parlamento. Na comparação de preços de bens e serviços fornecidos às três empresas, entre outros pelo grupo libanês Preinvest, a investigação da Kroll notou discrepâncias que ultrapassam 700 milhões de dólares americanos, sobre as quais não foi dada nenhuma explicação. Por outro lado, quanto às três empresas, os auditores da Kroll verificaram que não estão operacionais e, obviamente, não geram rendimento. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República reconhece que permanecem lacunas na explicação do uso dos 2 mil milhões de dólares, apesar de esforços consideráveis para esclarecer o assunto. O Fundo Monetário Internacional, que condiciona a retomada do apoio ao país, disse que uma missão vai a Moçambique em julho para averiguação.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continuamos a falar sobre esta questão das dívidas ocultas em Moçambique. Alguns analistas dizem que, apesar do relatório sobre as chamadas dívidas ocultas não mencionar os nomes dos presumíveis responsáveis pelo endividamento, a Procuradoria-Geral da República tem matéria para um tratamento criminal. Ramos Miguel.
O jurista Ercino de Salema disse ser preocupante o fato de a Kroll, empresa que fez a auditoria, não ter tido acesso a informações relevantes sobre o destino dado a cerca de 500 milhões de dólares, sublinhando que, em sede de uma investigação criminosa, a obrigatoriedade de fornecer uma informação não se negocia. Uma das questões que têm sido levantadas relativamente ao sumário executivo desta auditoria, divulgado sábado passado, tem a ver com o fato de não serem conhecidos os nomes das pessoas envolvidas na contratação das dívidas, sublinhando-se que isso frustrou as expectativas das pessoas.
Nós, todos os moçambicanos, sabemos que houve um aval que foi feito e que estas empresas não estão a ser operáveis. Todos nós sabemos que ali houve desvio de valores. Mas as pessoas acabam não aparecendo no relatório. Para mim também tinha processados criminalmente, porque o que fizeram foi um crime.
O analista Lucas Ubisi diz que, apesar de não serem conhecidos os nomes dessas pessoas, há matéria para um tratamento criminal, porque o relatório da Kroll traz elementos bastante factuais que indiciam o crime.
A Procuradoria deve agir com matéria, com factos, com provas que se aprofundem um pouco mais para ir à essência, para credibilizar mais o processo.
Por seu turno, o professor secundário José Lucas considerou que há uma insatisfação generalizada em virtude de não haver nomes implicados no relatório, o que é muito preocupante. Outros acadêmicos afirmam que o próprio relatório tem muitas lacunas e algumas têm a ver com o princípio da constituição desta auditoria.
Esta auditoria, quanto a mim, começou com o objetivo de descobrir ladrões, de acusar ladrões. E é isto que para mim não funciona quando se faz uma auditoria. A função de uma auditoria não é essa.
Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário garantiu que o governo vai dar todo o apoio para que a PGR continue a trabalhar para os passos subsequentes. Vários doadores, incluindo o Fundo Monetário Internacional, FMI, abandonaram a parceria com o governo moçambicano e agora Maputo acredita que a divulgação deste relatório vai restaurar a confiança dos parceiros. Mas o economista António Francisco diz que se isso acontecer, não vai ser assim tão já.
E a prova está na maneira como a poupança externa abandonou o país. Pelo menos abandonou a parceria com o governo, que era o parceiro, o Fundo Monetário. Não sabemos ainda quando é que vai voltar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Enquanto isso, o William Mapote, a partir de Maputo, tem as reações à publicação deste relatório.
Nas reações sobre o conteúdo do relatório sobre as chamadas dívidas ocultas, partidos e líderes políticos são unânimes. O relatório é um passo importante para a transparência. Contudo, defendem que é preciso esclarecer o destino dado a pelo menos 500 milhões de dólares, que a Kroll não encontrou qualquer rastro.
Era bom que, de facto, a Procuradoria tenha, de facto, efetivamente, a coragem de dizer que foi assim, a empresa X, o tal Frano, o Joaquim e o Manuel, são responsáveis por 500 milhões, para que nós saibamos, para que, de facto, as pessoas sejam responsabilizadas e paguem a dívida.
Era Afonso Jacama, o líder da Renamo, na sua reação via telefónica. O MDM, através do seu líder, David Simango, disse hoje em conferência de imprensa em Maputo que a Procuradoria-Geral da República deve agir de imediato para responsabilizar os autores das dívidas consideradas ilegais.
A acelerar as investigações de modo que o mais breve possível e num espaço curto de tempo exagerem as acusações em que os envolvidos sejam presentes no Banco dos Réus, por forma a serem exemplarmente responsabilizados.
Inês Comiche liderou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as dívidas. Na sua primeira reação ao relatório da Kroll, Comiche apelou à serenidade social para que a Procuradoria-Geral da República faça o seu trabalho.
Eu penso que a Procuradoria-Geral da República está a fazer o seu trabalho e vamos esperar ver quais são os resultados que daí advirão.
O antigo presidente da República, Armando Guebuza, cujas dívidas foram contraídas precisamente no seu exercício, disse este domingo que não tinha lido o relatório e, por isso, escusava-se de tecer qualquer comentário.
Deixa-me ler e depois é que eu posso interpretar. Não vai interpretar para mim, não é?
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Passamos agora à Guiné-Bissau, onde o PIGC decidiu manter a decisão de expulsão e suspensão de alguns dos dirigentes e recomenda que sejam dados mais poderes de decisão ao presidente do partido. São, entre outras, resoluções da convenção do partido que terminou este fim de semana em Bissau. Lá será que é semana.
João Alberto de Ataí dá a opinião que a convenção teria impacto positivo no atual cenário político se a sensibilidade desavinda com a direção do partido estivesse presente.
As alas que estiveram na convenção aquelas alas que até aqui tinham vindo a suportar a atual direção do PIGC. Portanto, era bom que a outra parte também, as outras alas que até aqui não se revêem na atual direção, estivessem presentes para que o problema fundamental do PIGC fosse realmente abordado.
Mas o jornalista e professor universitário António Inhaca apresenta o ângulo positivo desta convenção.
É isso que tem-se falado muito, já que o engenheiro ministro agora está a querer monetizar o partido, não haverá uma voz de oposição interna. Mas eu acho que não, eu acho que o tempo dirá. O que ele quer é dar uma cultura organizacional. Um partido político sem uma cultura organizacional não funciona nos tempos modernos.
António Inhaca insiste na necessidade de organização de partidos políticos para acabar com as crises internas, por isso destacou que esta convenção vai de alguma forma ajudar o PIGC a se reencontrar, a menos que haja traição ao seu líder.
Não trair, apoiar a visão dele, na verdade, como ele quer, acho que o partido pela primeira vez haverá um partido organizado internamente, porque como sabe não há nenhum partido na Guiné organizado internamente, todos os partidos estão divididos, cada um por si, digamos assim. Todos os partidos têm aquilo que nós chamamos de cultura de culpa. Cultura de culpa, como eu quero acabar.
Contudo, João Alberto Jata não desarma e afirma que a convenção era uma oportunidade para atenuar o conflito dentro do PIGC, o que teria reflexo na presente crise política.
A direção do PIGC optou por fazer a convenção da forma como fez. Eu penso que esta convenção vai, infelizmente, ampliar e aprofundar a crise.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Ainda relativamente à Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz admitiu pela primeira vez convocar eleições antecipadas se os partidos políticos não chegarem a acordo para aprovar o programa do governo e o orçamento de Estado. Se não conseguirmos chegar a uma solução entre nós, eu, como presidente da República, devolvo o poder ao seu dono e o dono do poder ao povo, devolvo o poder ao povo da Guiné-Bissau para escolher quem devem escolher, avisou Vaz no encontro mantido hoje com os líderes muçulmanos para assinalar o fim do Ramadão. O chefe de Estado guineense pediu entendimento sobretudo ao PAIGC, PRS e Grupo dos 15 e disse que se não houver entendimento entre eles é impossível o programa do Governo e o Orçamento Geral do Estado serem aprovados. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passamos à Angola. É um golpe de Estado, é o que diz a UNITA em reação a uma proposta de lei dando um mandato de 8 anos às chefias militares e policiais sem que um novo presidente os possa mudar. Francisco Rodrigues tem mais para nós.
O diploma cuja discussão foi retirada da agenda da plenária marcada para o dia 28 de junho, a pedido da UNITA, foi enviado para ser aprovado com caráter de urgência. Segundo o principal partido da oposição, a proposta do governo determina a prorrogação dos atuais mandatos dos chefes militares, da Polícia Nacional e dos serviços de inteligência por mais 8 anos consecutivos, o que para a UNITA configura um golpe de Estado constitucional urdido pelo presidente José Eduardo dos Santos e o seu governo em fim de mandato. O deputado da UNITA, Kamalata Numa, disse à Voz da América que, na prática, a proposta de lei impede o presidente a ser eleito nas próximas eleições de substituir nos próximos 8 anos os principais responsáveis do setor castrense nomeados pelo atual chefe de Estado. O deputado da UNITA assegurou que o seu partido tudo vai fazer para que este projeto de diploma não passe, nos termos em que foi apresentado, lembrando que o Presidente da República, a ser eleito, deve trabalhar com as pessoas da sua confiança.
Eles pretendem, com isso, aprovar uma lei que dá 2 mandatos consecutivos a todas as chefias militares ou da polícia ou outras, nesta área castrense, 2 mandatos. E, no caso, de 4 anos cada. E essas entidades são nomeadas pelo Presidente da República. Portanto, o próximo Presidente da República, seja quem for, ou de que área política vier, é um Presidente da República manietado por essa lei que se pretende aprovar. Não é outra coisa senão um golpe constitucional antecipado. Porque o Presidente da República, eleito, ele tem de trabalhar com as pessoas da sua confiança. Isso em qualquer parte do mundo. O Presidente exonera o Chefe de Estado-Maior, exonera o Comissário Nacional e outras entidades, e ele trabalha com as pessoas que são da sua confiança. E quando sair, deixa as mesmas condições para que o outro Presidente que vier o faça também da mesma forma.
Como contraproposta, a UNITA sugere que os mandatos dos atuais chefes militares devem cessar, iniciando-se um novo ciclo a partir do momento em que se aprovasse a nova lei. Sobre este assunto, a porta-voz da Assembleia Nacional, Emília Carlota Dias, admitiu na última semana a retirada deste projeto de diploma da agenda da sessão plenária remarcada agora para os dias 28 e 29 deste mês. Carlota Dias disse que a suspensão da proposta de lei sobre os mandatos das chefias militares das Forças Armadas, da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência resultou de um pedido do grupo parlamentar da UNITA. Segundo a porta-voz da Assembleia Nacional, as lideranças das bancadas parlamentares terão estado de acordo com a UNITA, que considera que a proposta do Executivo contém matérias bastante sensíveis que devem merecer maior apreciação e atenção por parte dos legisladores. A Voz da América soube que a oposição deverá exigir que esta matéria seja tratada quando for discutida a lei sobre as carreiras militares que há alguns anos aguarda pela sua discussão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, apesar de disporem da maioria nas 2 câmaras do Congresso, os republicanos continuam a debater-se com a aprovação de uma nova legislação do setor da saúde para substituir a anterior, aprovada durante a administração Obama e conhecida por Obamacare. A Câmara dos Representantes já aprovou a sua versão da legislação e cabe agora ao Senado apresentar a sua antes da consolidação das 2 versões. O problema é que um punhado de senadores republicanos estão em desacordo com os seus colegas acerca do conteúdo da nova lei regendo o setor da saúde americano. A reforma do setor foi uma das promessas eleitorais do presidente Donald Trump durante a sua campanha presidencial pelo Partido Republicano.
Repealing and replacing Obamacare will be a big, big win.
Eliminar e substituir o Obamacare será uma grande, grande vitória para o povo americano, disse o presidente Trump. A nova proposta de lei substituiria a obrigatoriedade dos americanos adquirirem seguros de saúde, trocando-os por incentivos fiscais, e acabaria com os programas que cobrem os custos dos cuidados de saúde dos mais pobres e dos deficientes. Os democratas opõem-se vivamente a esta legislação, mas nada podem fazer visto que são minoritários nas duas câmaras do Congresso. Neste momento, a maior ameaça à sua aprovação vem dos próprios republicanos. De facto, alguns senadores da maioria republicana opõem-se à redação atual, achando que ela vai longe demais. Essa é a opinião do senador Dean Heller. Não posso, disse o senador Dean Heller, apoiar uma legislação que retira o seguro de saúde a milhões de americanos. A proposta de lei dos republicanos foi redigida em segredo e até agora apenas foi revelado um esboço de legislação. Mudanças poderão, no entanto, ser introduzidas nos próximos dias para ultrapassar as preocupações de alguns senadores que estão a impedir a sua aprovação. Uma coisa é certa, a nova legislação está ainda longe de ser aprovada naquilo que constitui um importante teste à governação republicana. Aqui em Washington, a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Os Estados Unidos poderão vir a reduzir a assistência humanitária ao desenvolvimento ao continente africano para favorecerem a área militar. Esse é o tema de uma reportagem publicada no jornal New York Times e que é de seguida apresentada aqui pelo Amâncio Miguel.
O jornal New York Times escreve que na proposta de orçamento de 2018, o presidente Donald Trump pediu um aumento de 52 mil milhões de dólares sobre os atuais 572 mil milhões de dólares para o Pentágono. A proposta carece da aprovação do Congresso. Mas, se for aprovado, os Estados Unidos irão gastar mais em questões militares em África e reduzir no apoio humanitário e ao desenvolvimento naquele continente. A proposta orçamental de Trump propõe a redução da ajuda humanitária para 5,2 mil milhões dos atuais 8 mil milhões de dólares. A redução é tida como significativa. A administração Trump propõe, entre outros, a redução do apoio a programas de aquisição de antirretrovirais em pelo menos 1,1 mil milhões, o que os investigadores dizem que poderá causar a morte de pelo menos 1 milhão de pessoas na África subsaariana e outras partes por causa de complicações relacionadas com a SIDA. As autoridades do Pentágono ainda não especificaram o valor que irá para os exércitos africanos, mas o New York Times escreve que grande parte será gasto em programas de formação, exercícios conjuntos e esforços contra o terrorismo. Fala-se também de mais financiamento para o Campo Lemurien, a base americana no Djibouti. Stephen Morrison, vice-presidente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, disse ao New York Times que já se foi a era em cujos direitos humanos, desenvolvimento económico e apoio humanitário dominavam a agenda americana em África.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Os camarões enviaram o ministro de Defesa para a fronteira do Norte com a Nigéria após os ataques suicidas que fizeram dezenas de mortos. O grupo militante Boko Haram parece ser responsável pela carnificina. Paulo Oliveira.
O pessoal médico do Hospital de Mora, na fronteira norte dos Camarões com a Nigéria, recebeu pelo menos 50 pessoas feridas nos 6 ataques bombistas suicidas que ocorreram nas localidades de Mora e Kolofata. Entre o pessoal médico estava o Dr. João Daniel Essam Sim.
Há uma dame que arrivou avec des plaies penetrantes abdominales que arrivou en état de choc.
O pessoal lutou para salvar a vida de uma mulher ferida no abdômen e nas pernas, bem como um bebê de 40 dias. Entre os feridos estavam igualmente elementos de um grupo de defesa que foi ferido pela explosão de um dos bombistas, enquanto dois colegas morreram. O Zmanu sublinhou desejar juntar-se aos outros elementos dos grupos de autodefesa na proteção das aldeias.
Como na fête s'annonce, os membros do secte terrorista de Boko Haram são lá.
Zmanu refere ter notado que os ataques aumentaram durante o Ramadão, tendo decidido assistir aos militares que tinham intensificado o controle das zonas de fronteira com a Nigéria, de onde são provenientes muitos dos suspeitos. Bakar, governador da região norte dos Camarões, precisa que 6 jovens bombistas suicidas, incluindo 3 mulheres, eram provenientes da Nigéria e visaram áreas com multidões. Os 15 ataques bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas, nos últimos dias.
Nós vamos demandar à polícia, à gendarmeria, de instituir de ceinture.
Enquanto aguardava pelas medidas do sector de defesa para fazer face aos ataques, deu instruções de Bakary aos militares da região para criarem postos de segurança ao redor das zonas de fronteira e nas aldeias afetadas. Moussa Umar, o presidente da Associação dos Dignatários e Imãs Muçulmanos, referem terem sido enviados elementos para a área para educar a população e instruir os clérigos muçulmanos locais a estarem atentos. O Maru referiu ser imperioso que os dirigentes muçulmanos ensinem os fiéis, principalmente os jovens, que os terroristas usam o Islão para matar e destruir. O Alto Comissariado para os Refugiados indicou que a rebelião do Boko Haram na Nigéria e o alastramento para os Camarões, Chad e Níger provocou o deslocamento de mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. Causou a morte a 25 mil.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Taça da COSAFA. É a Taça da Confederação de Futebol da África Austral. E é uma competição para jogadores que jogam internamente. Está a decorrer na África do Sul, hoje Moçambique, defronta ao Zimbábue, jogo do Grupo B, em que estão lá também Madagascar e Seychelles. A competição, como disse, está a decorrer na África do Sul. Ontem, Angola bateu os Maurícios por 1-0 num jogo do Grupo A. Augusto Kibeto meteu a batata na capoeira logo aos 4 minutos. Foi suficiente para a vitória. A Tanzânia bateu o Malawi por 2-0. E de África vamos para a Rússia, onde está tudo a postos para as meias finais da Taça das Confederações, esse mini campeonato do mundo que serve de ensaio para o Mundial do próximo ano. Estão nas meias finais os campeões da América Latina, Chile, os campeões da América Central e Norte, México, os campeões da Europa, Portugal, e os campeões do mundo, Alemanha. Campeão de África foi à vida, perdeu com a Alemanha no fim de semana por 3-1. Nas meias finais vamos ter Chile-Portugal na quarta-feira, na quinta Alemanha-México. Na última jornada da fase de grupos, Portugal teve um jogo fácil, bateu a Nova Zelândia por 4-0, já o Chile apanhou um susto dos grandes, empatou com a Austrália a um golo e esteve a perder por 1-0. Portugal também tem mais um dia de descanso, jogou no sábado, o Chile jogou ontem. O médio português Pizzi falou sobre esta meia-final com o Chile.
Vamos defrontar uma das seleções favoritas, acho que juntamente com a Alemanha são aquelas que eram as mais favoritas desde o início, mas sabemos da dificuldade que o Chile nos vai apresentar, mas acho que vamos começar agora a nossa preparação, vamos preparar-nos bem para na quarta-feira fazermos um bom jogo, sabendo que pela frente vamos ter um adversário bastante complicado, que tem demonstrado ao longo destes anos a sua qualidade, já ganhou a Copa América, vem fazendo agora uma boa Taça das Confederações, mas acho que nós vamos estar preparados para fazer um bom jogo e para conquistar o nosso objetivo, que é estar na final no próximo domingo. Já sabemos todos da qualidade do Chile, tem excelentes jogadores com bastante qualidade, que jogam em grandes clubes a nível mundial, e acho que temos de estar preparados como temos vindo a estar preparados até agora. Acho que temos feito uma excelente Taça das Confederações. E o que nós queremos é dar continuidade a isto na quarta-feira, fazendo um bom jogo, respeitando ao máximo o adversário, sabendo que é uma seleção bastante complicada, mas acho que temos o nosso objetivo, que é vencer e estar, como já disse, na final no próximo domingo.
Era o médio da seleção de Portugal, Pizzi, a outra meia-final entre a Alemanha e o México. A Alemanha, mesmo tendo trazido as suas reservas para esta competição, apresenta-se como favorito. Tem estado a melhorar depois de um primeiro jogo fraco. Previsão? Afinal, vai ser entre Portugal e a Alemanha, mas vamos a ver.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Lembramos os principais títulos. Estados Unidos, Supremo Tribunal autoriza parcialmente a entrada em vigor de decreto sobre a imigração. O Presidente Trump recebe, entretanto, hoje o Primeiro-Ministro indiano aqui na Casa Branca. E no Iraque, as forças do governo estão prestes a retomarem totalmente a cidade de Mosul, que estava nas mãos, até há pouco tempo, do Estado Islâmico. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor. Fique connosco.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e no Instagram, e bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35, aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 27 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Jonah Cummings. Temas do dia: o Supremo Tribunal autoriza parcialmente decreto presidencial que impede a entrada de pessoas de 6 países de maioria muçulmana. Primeiro-ministro indiano encontra-se com Donald Trump. 26 de junho de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Aram Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Parlamento angolano viu-se obrigado a adiar para a próxima semana a 7ª e 8ª sessões plenárias da Assembleia Nacional, cujo ponto mais alto da discussão tem que ver com a lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes da República. A porta-voz da Assembleia Nacional, Emília Carlota Dias, precisou que o cancelamento das sessões deveu-se a questões técnicas registadas na plataforma informática do Parlamento, o que impossibilitou que os deputados tivessem acesso à documentação necessária para a discussão e votação. A proposta de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes da República é uma iniciativa do grupo parlamentar do MPLA e tem causado muita polémica entre a sociedade angolana, com acesos debates em redes sociais e em círculos políticos. O desabafo mais mediático sobre o assunto foi feito pela filha do primeiro presidente da República Popular de Angola, a deputada Irene Neto, que questionou as regalias que se pretende atribuir ao atual presidente e sua família quando cessarem o seu mandato. A deputada diz não concordar com seu partido, que afirma na introdução do assunto que será a primeira vez que Angola vai ter um presidente cessante. Para Irene Neto, é compreensível que com a retirada do atual presidente da República, perante uma conjuntura de grande desgaste, se criem medidas cautelares e preventivas para a garantia da segurança e da estabilidade da sua pessoa e dos seus familiares. Entretanto, o vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, o deputado João Pinto, diz tratar-se de uma matéria sensível e esclarece a polémica à volta do título do presidente emérito que se pretende atribuir a José Eduardo dos Santos.
A nossa Constituição consagra no artigo 133º que os antigos presidentes das repúblicas seja-lhes dado um estatuto que proteja a instituição ou a função presidencial. Também acontece no Brasil, acontece em Portugal, que há leis que regulam a matéria. No caso angolano, nós temos um precedente de 1979, com a morte do presidente Neto. Só que, na altura, era um sistema socialista, não era um sistema democrático plural, e o país estava em guerra. O que aconteceu, em consequência da Constituição de 2010, o grupo parlamentar do MPLA teve a iniciativa de propor um diploma para regular esta matéria. É claro que é uma proposta, aliás, é um projeto de lei para ser discutido, melhorado. E é assim que ele vem consagrar o que já prevê a Constituição e, por força da linha E do artigo 133º, no seu número 2, prevê também a figura do presidente emérito. Isso é que tem gerado alguma certa polémica, um certo debate. É democrático, é bom, enriquece a nossa instituição. E é porque também o MPLA que cria factos, não é? Porque nunca ninguém se lembrou em tomar uma iniciativa para salvaguardar o estatuto dos antigos presidentes. E, como na América acontece, o presidente Obama é um ex-presidente e tem a segurança que o protege, tem uma proteção económica, social, que o dignifica. Assim como o ex-presidente Mário Soares, Jorge Sampaio em Portugal, são ex-presidentes que, ou Joaquim Chissano. No caso de Angola, estamos a nos referir, a tratar de uma matéria sensível, pelo facto de, primeiro, é um presidente que exerceu um mandato longo, num período de guerra, derrubou o apartheid, reconciliou os angolanos e até amnistiou, quando podia não amnistiar, situações que o direito internacional proíbe. Como sabe, o caso da amnistia em 2002 para os ex-militares da UNITA, o caso da criação da Caixa de Segurança Social, o caso dos antigos combatentes que hoje têm uma Caixa Social, o caso do IRSEM. Quer dizer que o governo criou todas as condições e até temos uma instituição da segurança social para os trabalhadores da função pública ou aqueles que tenham contribuído. Em relação ao presidente, a Constituição, eu posso ler o que diz a Constituição, no artigo 133º, diz que os antigos presidentes gozam das imunidades previstas na Constituição para os membros do Conselho da República, número 1. Número 2, no interesse nacional, a dignificação da função presidencial, os antigos presidentes da República têm os seguintes direitos: residência oficial, a linha A, a linha B, escolta pessoal, ou seja, segurança, a linha C, viatura protocolar, a linha D, pessoal de apoio administrativo, e a linha E, outros previstos por lei. Quer dizer que a nossa Constituição consagra aqui, tipifica até a linha D, e na linha E abre espaço com uma cláusula geral aberta que permite que uma lei ordinária trate, uma lei sobre o Estatuto do Presidente da República ou dos antigos presidentes, regule esta matéria. Não há nada de inconstitucional.
O deputado João Pinto reconhece que o diploma não é claro quanto ao Estatuto de Presidente Emérito, mas ainda assim acredita que, a nível da Comissão de Especialidade, o assunto pode ser ultrapassado.
O Presidente Emérito é um presidente de honra. O diploma não foi muito feliz, não é? Não clarificou o regime do presidente emérito. Não se está a dizer que o presidente emérito é o atual presidente. Está-se a dizer que podem ser criados o presidente emérito, mas quem é que cria? Isso é uma matéria que na especialidade depois se trata. Tratando-se de um diploma em processo de urgência, o importante é que os relatores, ao analisar a lei, possam retirar. E o relatório já tinha feito isso e alargou até algumas questões. As polémicas se fazem, enriquecem a democracia. Agora, quando essas polémicas começam a sair fora da urbanidade, do insulto ou da suspeição generalizada, é que não é bom. Ou o aproveitamento político. Porque se em Angola até tivemos estatuto de líder da oposição, que era quase co-presidente. Se em Angola até aprovamos leis contrárias à Constituição para salvaguardar a unidade nacional, como o caso do Gurne. O Gurne durou 11 anos sem ter havido eleições depois de 96. Agora, proteger o presidente Eduardo dos Santos ou os futuros presidentes é um dever, é um imperativo. Agora, vamos evitar a polémica. Embora as polêmicas enriquecem, a polêmica tem que ter uma certa urbanidade, uma certa elevação. Há algumas reivindicações que se colocam, eu pessoalmente também acho que são ricas. A lei, o seu conteúdo é aplicável aos antigos presidentes que tenham exercido o mandato. A pergunta que se coloca é se a lei ignora o precedente da viúva do presidente Neto. Não é? Parece-me que não ignora, porque senão haveria aqui uma violação do princípio do retrocesso social. O presidente Neto não exerceu um mandato, mas o presidente Neto é o fundador da nação. E a reivindicação que está a ser muito propalada, para mim, não há necessidade de polémica. A lei pode salvaguardar, e até ainda que não fosse, há uma resolução do Conselho dos Ministros de 91 que salvaguardam os direitos adquiridos da família Neto. E é uma tradição, não é? E também não nos esqueçamos que a nossa Constituição consagrou o costume como fonte de direito, desde que não atente contra a dignidade da pessoa humana. Ou seja, qualquer cidadão angolano que tenha exercido uma função não pode ter um retrocesso social. Quanto mais alguém que derrubou o apartheid, que por vezes até contrariou o próprio MPLA, o presidente Eduardo Santos, para governar, às vezes teve que tomar decisões como presidente orientando o MPLA e algumas alas ou grupos que tinham posições muito radicais a conformarem-se com os interesses do Estado por razões estratégicas. E não só. É preciso termos a prudência necessária. As imunidades são as que constam da Constituição. Não pode, o ex-presidente não pode ser responsabilizado criminalmente no período de 5 anos pós-termo mandato. E por que as pessoas estão preocupadas com a responsabilização criminal? Querem fazer da democracia um ajuste de conta, uma vingança? Este presidente foi um presidente que governou num contexto histórico de transição democrática complexa, mas se adaptou-se. Por que as pessoas estão preocupadas com as imunidades? Ela até merecia, eu sou da opinião que até o presidente Eduardo Santos merecia uma proteção de revisão constitucional, mas não é preciso, porque ele não tem nada a temer. Um homem que conseguiu amnistiar pessoas que cometeram crimes de sangue e hoje estão aí, são funcionários públicos em todos os estratos do sistema de segurança nacional e até uns estão no Parlamento. Não podemos, é um ato de ingratidão, é um atentado ao patriotismo, preocupar-nos com isso. Eu acho que o que nós
ganhamos... Pode-se interpretar que o título de presidente emérito é mesmo pelo facto dele ter amnistiado?
Mas essa lei não é para o presidente José Eduardo dos Santos. Essa lei é para os antigos presidentes. Esta lei, em momento algum, diz que essa lei é aplicável ao presidente Eduardo dos Santos. É para os ex-presidentes que terminaram o mandato. Não é? A lei, isso é subjetivismo e é perigoso, não é democrático. A nossa sociedade tem de aprender a ser comedida. Né? Às vezes pensa-se que ser comedido é falar o que se pensa, o que se quer. Não. Ser comedido é ser grato, reservado e reconhecer aqueles que, num dado momento histórico, ainda que tivessem cometido o erro, mas salvaram-nos a vida. E o presidente José Eduardo dos Santos é das poucas figuras. Quando o presidente Neto morreu, o país estava dividido, enlutado, dilacerado. E nunca, em momento algum, vimos o presidente José Eduardo dos Santos a querer comparar-se ou a pôr em causa o presidente Neto. Não, o presidente Neto é o fundador da nação. Assim como o presidente José Eduardo dos Santos é o reformador do Estado, é o conciliador, e temos que reconhecer isso, porque nós somos um povo grato. E o nosso hino diz claramente que os heróis nunca são abandonados.
E o líder da coligação Casa Sé não vê qualquer inconveniente nesta proposta de lei do partido no poder e considera ser necessária e normal. Abel Chivukuvuku afirma que o mais importante é transmitir confiança entre os angolanos independentemente das regalias que serão atribuídas ao presidente cessante.
Nós consideramos que era uma lacuna no nosso quadro jurídico e legislativo. É algo necessário e normal em todas as sociedades democráticas para que haja serenidade, transmita-se confiança e segurança para aqueles que tiveram determinado papel em determinado tempo e que quando saem precisam que o Estado lhes garanta segurança, tranquilidade, mas sobretudo dignidade.
Em relação à questão das regalias?
É o menos importante. O mais importante é transmitir confiança, segurança e sobretudo dignidade para aqueles que desempenharam determinadas funções.
A Casa C aprova o Presidente da República emérito.
Nós somos favoráveis a transmitir confiança ao país. E transmitir confiança ao país implica também garantir tranquilidade e serenidade para aqueles que desempenharam um determinado papel durante um determinado período.
Abel Chivukuvuku defende, por outro lado, uma mudança ordeira e pacífica, criando condições para um governo patriótico e comprometido com os angolanos e, sobretudo, inclusivo.
O essencial é garantirmos que haja um governo sério, patriótico e que destine os recursos do país para o desenvolvimento do país. Portanto, acabe a roubalheira, acabe a corrupção e acabe a negligência, sobretudo a falta de atenção para com o cidadão. Isto é que tem que acabar, para que venha um governo que pensa no cidadão, olha para o cidadão e governa para o cidadão. O que nós queremos é mudança pacífica, ordeira e segura, mas sobretudo inclusiva, para que todos se sintam parte do processo, para dignificar o angolano e sobretudo acabar com a pobreza e sobretudo acabar também com a corrupção e a roubalheira. É o que já determinamos, o fundamental é resolver e fazer com que o cidadão viva de forma digna e aceitável. Acabar com a pobreza, isso é o fundamental. E o nosso programa está claro: acabar com a fome em 5 anos, acabar com a pobreza extrema em 10 anos, acabar com as crianças fora do sistema de ensino em 5 anos e desenvolvermos o país em 20 anos.
Por sua vez, o politólogo Alberto Cafuça não encontra novidade nesta abordagem, mas defende que esta proposta de lei deve ser adequada à realidade do país e dos angolanos. Deplora, por outro lado, a partidarização do debate.
É assim e deve ser assim, porque os presidentes da República, mesmo depois de deixarem o poder, acabam por ser ativo estratégico do país, ativo da memória estratégica do país. São pessoas muito importantes que deram alguma contribuição para o país e não devem ficar desprotegidos. Então, acontece nos Estados Unidos da América, os ex-presidentes nos Estados Unidos da América têm garantia, têm tratamento protocolar, é só ver que até fazem parte de algumas instituições de representação, como o Senado, enfim. Portanto, isso não é algo exclusivo à Angola. É claro que cada lei, cada estatuto deve ser adequada à realidade do país, porque cada país tem uma cultura política, tem uma forma de viver, uma forma de encarar as coisas. Mas a honra aos ex-presidentes, a proteção aos ex-presidentes, é uma preocupação que deve ser para todo cidadão, para todo indivíduo que queira ver o seu país honrado. Porque em África, infelizmente, assistimos a realidades muito tristes, que os ex-presidentes, vice-presidente, a sua equipa, quando chega lá um outro indivíduo, são perseguidos. E o resultado não é bom. Temos países, por exemplo, cá em África, não vale a pena citar, porque todos nós sabemos, que depois da mudança de um presidente, o que se segue é instabilidade, porque aqueles que estiveram no poder, por serem hostilizados, por serem desprotegidos, acabam muitas vezes por criar milícias, criar uma forma de se proteger, e essa forma normalmente desemboca na violência. Acho que Angola, que tem um histórico não muito bom em termos de violência, guerra, não precisa seguir este caminho. Por outro lado, eu julgo que devíamos evitar uma discussão partidária sobre um assunto de Estado. Isso trata-se dos ex-presidentes.
Para o constitucionalista Esteves Hilário, esta proposta de lei vai apenas regular uma norma prevista na Constituição. Considera, no entanto, que o projeto peca por ser extemporâneo.
O projeto de lei que está a ser apreciado não vem criar um estatuto especial. Ele simplesmente vem concretizar, não é? Vem regular uma norma da Constituição. Portanto, o estatuto especial atribuído ao Presidente da República, em fim de exercício, portanto, o ex-Presidente da República, é um estatuto que é dado pela própria Constituição. Portanto, nós temos que ler o artigo 133 da Constituição, que estabelece um regime especial para quem foi Presidente da República. Agora, do ponto de vista da análise política, nós podíamos dizer que o projeto peca um pouco por ser extemporâneo, não é? Nós estamos há 7 anos da aprovação da Constituição. Portanto, tardou-se muito a regular, a regulamentar esse direito por uma lei ordinária, no caso, uma lei orgânica, não é? Portanto, acho que podia ter sido discutido no momento em que os ânimos políticos estão mais serenos, como, por exemplo, podíamos ter discutido isso ao longo entre 2010 e 2016, por exemplo, não é? Os ânimos estão mais serenos, ou então remeter esse estatuto para aprovação depois das eleições.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com a sul-africana Brenda Fassett, Na Kutenda.
Je t'aime, mon chéri. Je t'aime, mon ami. C'est grave.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 26 de junho de 2017. O Supremo Tribunal de Justiça autorizou a entrada em vigor do decreto presidencial que impedia a entrada no país de pessoas de 6 países, de maioria muçulmana, isto com algumas exceções. Aquela instância jurídica disse que convém continuar a analisar o decreto antes de uma decisão definitiva. Além de restringir as viagens de pessoas da Líbia, do Irão, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, o decreto suspende por 4 meses o programa de refugiados. Os juízes, no entanto, disseram que a proibição de viajar não pode ser aplicada contra estrangeiros que tenham uma reivindicação credível, uma relação de boa-fé com uma pessoa ou alguma entidade nos Estados Unidos, nomeadamente empresas. O decreto presidencial tinha sido suspenso por dois tribunais de recurso do Havaí e de Maryland. Donald Trump revelou que o decreto entrará em vigor dentro de 72 horas. Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, vai encontrar-se hoje com o presidente Donald Trump e afirmou estar confiante numa crescente convergência entre a Índia e os Estados Unidos. Num artigo de opinião escrito no Wall Street Journal, Modi disse estar otimista quanto ao aumento da cooperação bilateral entre os dois países. Num tweet, o presidente americano indicou que quer discutir questões estratégicas com a Índia, que descreveu como um verdadeiro amigo dos Estados Unidos. O chefe do governo indiano encontrou-se ontem com empresários americanos e membros da diáspora indiana nesta sua primeira visita aos Estados Unidos desde que Donald Trump foi eleito. O vice-comandante das forças de coligação que lutam contra o Estado Islâmico no Iraque indicou que a libertação final da cidade de Mosul está cada vez mais próxima. Major-General Rupert Jones, de nacionalidade britânica, disse que as forças governamentais iraquianas estão agora a avançar quarteirão por quarteirão para limpar os últimos redutos do Estado Islâmico de Mosul, que havia sido capturada pelos islamitas há 3 anos atrás. Jones disse, por outro lado, que a libertação da cidade de Raqqa, na Síria, é apenas uma questão de tempo. Tropas iraquianas apoiadas por ataques aéreos da coligação avançaram no domingo na parte velha de Mosul, e um comandante iraquiano disse que entre 65% e 70% daquela zona já foi libertada. Segundo a mesma fonte, há ainda algumas centenas de combatentes islâmicos em Mosul, mas falta apenas de 1 km² para ser libertado. Ontem, a Força do Estado Islâmico lançou um contra-ataque em 2 bairros de Mosul, mas foram rechaçados. Suicídios de bombitas mataram nas últimas horas 9 pessoas e feriram 13 em múltiplos ataques a meio do Guri, nordeste da Nigéria, uma área mais atingida pela rebelião do Boko Haram. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ISIS fez explodir a famosa mesquita Grande Al-Nuri em Mosul, no Iraque. Foi ali que o dirigente da ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, decretou o chamado Califado Islâmico em 2014, pouco depois do grupo terrorista ter ocupado Mosul. A destruição da mesquita Grande Al-Nuri é mais uma prova de depravação e desespero da ISIS e do seu autodenominado Califado, que se está a evaporar rapidamente, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Ela acrescentou: condenamos vigorosamente este crime contra o povo de Mosul, que prova ainda mais que a ISIS não respeita a identidade do Iraque, a cultura ou as suas religiões. Durante quase 800 anos, a mesquita Grande Al-Nuri, com seu minarete inclinado, foi um testemunho da fé e unidade dos residentes de Mosul. A ISIS utilizou a mesquita histórica, o edifício de uma grande religião, para justificar publicamente a campanha criminosa de genocídio, violação massiva, escravatura institucionalizada, assassínio de crianças e conquista territorial agressiva. A destruição da mesquita e do minarete não são apenas crimes contra o povo de Mosul no Iraque, como do mundo, afirmou Nauert. O mundo perdeu uma vez mais uma parte importante da nossa herança às mãos da ISIS. As forças de segurança iraquianas, com o apoio da coligação, libertaram 70% do território que a ISIS controlou e libertou 2 milhões e 700 mil iraquianos do regime brutal da ISIS. Os Estados Unidos e os parceiros da coligação aceleram a campanha global contra a ISIS, retirando os dirigentes do campo de batalha e privando o grupo dos seus recursos. Os Estados Unidos permanecem comprometidos em ajudar o Iraque a retirar a ISIS de todo o solo iraquiano e a assegurar que o grupo terrorista não regresse. Os Estados Unidos e a comunidade internacional apoiam as iniciativas do governo do Iraque em ajudar as comunidades que sofreram os efeitos da ocupação brutal da ISIS. Os Estados Unidos apoiam o povo e o governo iraquiano no trabalho de construir um futuro de paz e prosperidade para todos os iraquianos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao fim de semana, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 26 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceras vozes de boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.